Prezadas amigas, caros amigos, eu estou em trânsito para fazer a gravação do programa que irá ao ar pela primeira vez neste sábado. Deixa eu olhar aqui o calendário rapidamente. Permitam-me olhar o calendário e consultar. 14 de janeiro, próximo, em Aracaju. 14 de janeiro em Aracaju, mas 21 de janeiro no restante do Brasil pela CNT e nos Estados Unidos na semana seguinte, né, Wagner? Não é muito certo, Wagner que conduz. Essas gravações, quando vocês virem que eu digo que estou em trânsito, tenham sempre como certo que eu não estou dirigindo. Inclusive porque acreditamos que médios ostensivos não devam conduzir veículos, porque favorece que as obsessões ou assédios espirituais nos provoquem acidentes de trânsito. Hoje, 11 de janeiro de 2012, nós comemoramos neste dia a celebração do 27º aniversário de uma experiência mística que me aturdiu deveras nos dois sentidos, mas principalmente no sentido construtivo e edificante, em 1985. Em 11 de janeiro de 1985, em residência de uma tia-avó paterna em Recife, a capital de Pernambuco, eu fiz uma experiência que me causou uma grande ruptura psicológica, um divisor de águas que me chamou a atenção para o que estaria por vir. Foi uma experiência precognitiva extremamente intensa que me lançou a um tempo distante no futuro. E eu nem posso falar que tempo é esse, nem posso dizer o conteúdo da experiência, porque isso é mantido a pedido das autoridades espirituais a quem eu presto contas, deve ser mantido em caráter de sigilo ante o grande público. Eu só vim aqui dizer a vocês que, aproveitando o ensejo dessa experiência estar sendo comemorada, que nossas vidas costumam, desde que nós deixemos, correr um traçado pré-estabelecido, muito claro, não só por nossos mestres antes de encarnarmos, mas por nós próprios, em função de necessidades evolutivas específicas para o estágio evolutivo em que nos encontremos. E que é importante que nós utilizemos a intuição para nos colocarmos nessa rota do bem, do melhor para nós e do melhor, por conseguinte, para todos que estejam dentro do nosso círculo direto ou indireto de influência pessoal. É óbvio que pode haver um replanejamento, um remanejamento de destino, mas fazer isso quando estamos encarnados, sem a perspectiva de eternidade que nós temos quando estamos antes do mergulho, estamos numa situação anterior ao mergulho na matéria densa, é muito perigoso. O replanejamento costuma acontecer sem que nós percebamos. Acontece muitas vezes. De acordo com o uso do livre-arbítrio nosso ou de terceiros, muitas programáticas existenciais são completamente modificadas. Mas nós vamos ter que fazer uso daquele mesmo princípio: ouvir a própria intuição, seguir o fluxo, ler o que o nosso coração pede que seja feito em determinada época de nossas vidas e, principalmente, qual a meta central de nossas existências. Mais importante nesse capítulo é fazer a distinção entre desejos do ego, desejos da personalidade doentia, preocupada, ou quando falo doentia, no sentido de imaturidade psicológica, preocupada com a autoafirmação, como uma célula cancerígena no tecido social. Que nós não sejamos células cancerígenas. A célula cancerígena está preocupada em se multiplicar mais do que as outras. A pessoa egocêntrica, e lamentavelmente nós as temos em percentual acentuado em nossas sociedades ainda, funcionam como tumores ou geratrizes de tumores dentro do corpo social. São pessoas que entretecem relacionamentos e estabelecem decisões de vida em função do quanto vão ganhar, do quanto vão se beneficiar, de modo exclusivo, sem pensar em terceiros, sem pensar no bem comum, como se o bem comum e o bem pessoal fossem objetivos distintos. Essencialmente, não são. Então, prezados amigos, caras amigas, agora invertendo, me permitam, apesar da proposta feminista de começar sempre com o feminino, mas para também a gente imaginar que para as mulheres também não depreciarem o seu masculino interior, que o masculino é inferior. Nem o masculino, nem o feminino são superiores ou inferiores um ao outro. São polos psicossexuais complementares de nossa psique, e nós só somos felizes e nos realizamos completamente quando caminhamos para essa androginia que nada tem a ver com tendências bissexuais ou homossexuais. Pode ou não desdobrar-se nesse sentido, mas o objetivo não é esse. Às vezes acontece o contrário. Às vezes vive-se a bissexualidade e a homossexualidade para se tentar, com dificuldade, viver a androginia. Porque muitos homossexuais e bissexuais são pessoas extremamente polarizadas. Ser polarizado é um problema. Ou seja, ser muito masculino ou muito feminino. Temos que buscar o equilíbrio das forças da psique. Então, meus amigos, é lembrar que nós estamos, ninguém está ao acaso, nunca é demais reiterar isso. Diversos autores de assuntos reencarnacionistas, esotéricos, espiritistas, o pessoal da nova era, os que são budistas, hinduístas, também aceitam parcialmente essa realidade dos planejamentos existenciais. Nós nascemos, alguns apenas se reportam ao princípio automático do karma, da lei de causa e efeito, karma do sânscrito, porque eu fiz a referência há pouco aos hinduístas e budistas. Mas existem, além das forças automáticas do universo que nos devolvem exatamente o que emanamos para fora e que exalamos de dentro para nós mesmos e para outras pessoas por sentimentos, ou seja, não adianta mascararmos nossas verdadeiras motivações, são nossas intenções que definem nosso padrão vibratório e vão atrair situações concernentes a esse padrão. Se eu sou uma pessoa que só penso em mim, por mais que eu deseje o contrário, eu vou atrair pessoas assim também, e etc. E nesse mundo em que o egoísmo impera, então vai ser muito fácil atrair gente assim, não é? Temos que catar a agulha no palheiro. E para isso precisamos estar numa vibração diferenciada, inclusive para conviver com os egocêntricos e não nos deixarmos afetar ou não nos deixarmos conduzir por eles também, direto ou indiretamente. Porque muitas pessoas são egocêntricas e não o admitem por causa de seus egos idealizados, lançam tudo na sombra psicológica e a sua atitude, suas escolhas de vida revelam claramente que são pessoas focadas em si mesmas, em caráter de prioridade. Nós temos que focar a nós mesmos nossas necessidades, mas não em caráter de prioridade. Porque o eu como prioridade, embora pareça uma postura suicida ou irresponsável consigo, aí onde entra a responsabilidade, a egoicidade, a responsabilidade com o eu mesmo e tudo que lhe diz respeito, não é colocar em prioridade o todo, não é um prejuízo para o eu, exatamente o contrário. Nós somos parte de um tecido de interdependência, não só social, mas também ecossistemático. Nós vemos isso em todas as ciências. Em termos psíquicos, nós vivemos imersos no oceano mental de sinergia, entre encarnados e desencarnados, inclusive não só entre os encarnados, etc. Então, façamos um esforço para ouvir. O ouvir no sentido de auscultar e escutar essa interioridade, porque auscultar no sentido de perceber, perscrutar as nossas deficiências, porque elas também são sinais do que nós viemos fazer, porque enquanto nos curamos, vamos servindo ao bem comum, e também fazer a busca no escrutínio mais profundo de nossa alma, dos valores que são objetivamente, que podem ser mais direta e aparentemente vistos como positivos também. Ou seja, as nossas qualidades, ou o que nós vemos como qualidades. Ouçamos a voz do coração. Há muita gente aí preocupada em fazer a mentalização do que quer, porque se acreditava, vai acontecer. Meus amigos, eu li tudo isso na adolescência, e digo a vocês hoje que a grande questão sobre esse assunto é: por que tantas pessoas, por que desde que esse assunto surgiu no século XIX, todas as pessoas que se tornam leitoras desse tipo de literatura não se tornam grandes magnatas ou estrelas de cinema. Está muito óbvio que alguma coisa está errada, ou não é dita, ou está implicada nessa linha de pensamento do New Thought. E o princípio é apenas esse. Se a pessoa está trabalhando no nível do ego, ela vai ter que despender uma energia muito maior para conseguir muito menos. E vai ter que contar com vetores que não dizem respeito ao que elas são. Essas pessoas estarão no caminho kármico, sem perceber que não são elas que estão gerando aquilo, mas as forças da vida. E são tiradas das posições em que imaginam que elas próprias, em que elas próprias se encaraptaram, no momento em que essas forças divinas ou luminosas ou que são transpessoais determinam que isso seja cessado. Se nós queremos que as coisas aconteçam para nós, temos que paradoxalmente desistir de pensar por nós. Sinceramente. E sinceramente no nível não é de sinceridade para os outros, não. É sinceridade para dentro. O que os psicólogos chamam de honestidade psicológica. Nós temos que nos conhecer em profundidade e saber quais as nossas intenções profundas. Não adianta nos escondermos de nós mesmos. Sermos egocêntricos, narcisistas, termos perversões diversas e não admitirmos que são essas forças e esses vetores psicológicos que nos motivam. Nós temos que ir a fundo da nossa consciência. E depois de pervagar este campo obscuro das nossas sujidades, entre aspas, porque a sujeira pode se converter em adubo fértil para a nossa criatividade. Depois de atravessar o pântano tenebroso e fétido da nossa sombra psicológica, vamos encontrar o self, o anjo interior, uma semente diminuta do Cristo interior, ou do anjo feminino, para quem se sentir feminino na sua intimidade maior ou mais profunda. E para isso, então, vamos sentir o desejo que não é um desejo do ego, não é um desejo muito menos do eu animal, é um desejo do eu espiritual. É um desejo paz, um desejo vocação, um desejo de sentido de dever a cumprir, um desejo de estou na rota, um desejo que é, na verdade, almejar fazer o que está designado por Deus para cada um fazer. Esse, não um desejo como se entende o tesão neurofisiológico e fisiológico, nem a empolgação, a excitação do ego, das vaidades, do poder e da posse. É uma sensação prazerosa, vamos usar mais uma vez a palavra, embora inapropriadamente para o que muitos entendem por prazer, é uma sensação de felicidade tranquila. Sem desejo de supremacia, sem impulso de machucar as pessoas, sem desejo de ter, vou repetir com outras palavras, poder sobre os outros, de submissão de pessoas amadas, de submissão de eventos ou situações externas, não, nada disso. Tem a ver com estar fazendo parte de uma orquestra, de tocar o seu instrumento seguindo a partitura na hora certa, da forma certa, conforme um grande maestro à frente, a divindade nos conduz. Só assim seremos verdadeiramente felizes. E por mais difícil, sibilino, estranho que pareça para você que ouve isso pela primeira vez, ou sente que isso é muito difícil se aplicar, precisa ser muito santo ou virtuoso para isso, não. Esses passos, essa conquista plena, é difícil de ser realizada, mas os pequenos passos que dermos em direção a este grande fanal, a este desiderato maior, que é nós nos tornarmos mais espírito e menos ego e menos animal, e nos tornarmos, são os três grandes níveis da mente, não é? E nos tornarmos mais espírito e menos carne, nos tornarmos mais transpessoais e menos pessoais, de nos tornarmos paradoxalmente mais nós mesmos por renunciarmos a isso. O processo de individuação, do virmos a ser nós próprios na plenipotência do que podemos nos tornar, conforme o grau de evolução em que estejamos, não adianta pretender ser o que o outro pode ser ou o que o outro faz agora, porque nós temos históricos evolutivos completamente distintos. Podemos ter um grande desenvolvimento numa área e sermos muito deficientes em outras áreas e diversas. Importa fazermos, quando vivemos plenamente o processo de individuação, de nos tornarmos nós mesmos em nossa total realização para esta existência física ou intermissiva para os desencarnados que nos ouvem. Nós estaremos trabalhando necessariamente o estado de serviço ao bem comum. Nós estaremos nos colocando, mesmo que não queiramos, se o processo for legítimo, nós estaremos nos colocando no caminho de trabalhar pelo bem comum. Somente o bem comum nos faz felizes. Esse 11 de janeiro, 27 anos depois, é isso mesmo, Wagner, 27 anos, né? 2012, de que aconteceu em 1985, eu tinha 14 anos à época. Foi uma experiência fortíssima, aconteceu às 21 horas e 25 minutos, foi quando eu consegui pegar a folha, papel e caneta e rabisquei alguma coisa para não perder, enquanto as cenas rolavam a minha mente à época. E aguardei os anos apenas revelarem que aquilo que me foi mostrado vem acontecendo gradativamente, embora, desculpem, eu não possa trazer a lume, a público, o que me foi dito naquele longínquo 11 de janeiro de 1985. Um beijo no coração de todos, mas reforçando, todos nascemos, bastamos ter um nível médio de evolução. Todos nascemos com linhas gerais de trabalhos psicológicos, sociais, espirituais, ou seja, trabalhos internos, trabalhos com a família, trabalhos no âmbito profissional, trabalhos no âmbito social, público, para os que vêm com tarefas coletivas. Mas não importando se o trabalho é grande ou pequeno, Deus é absoluto. O número um e o maior número que nós possamos imaginar são equidistantes do infinito. Isso é uma afirmação da matemática. Querendo dizer, trazendo para nós e para esse assunto, não importando o tamanho do que você faça, diante de Deus, não faz a menor diferença que você esteja ajudando a 3 pessoas ou 3 milhões de pessoas. O que vai interessar é a sua sintonia. O que vai interessar para Deus, o que vai interessar para a sua frequência vibratória, frequência espiritual, o que vai definir a sua faixa evolutiva, o lugar para onde você vai depois de desencarnar, que tipo de coisas atrai eventos e pessoas para a sua vida, tem a ver com a qualidade dos seus sentimentos, a natureza dos seus propósitos verdadeiros, inclusive aqueles que você oculta de si próprio, de si própria. Se fizermos esse trabalho de nos tornarmos mais coração e menos intelecto e menos fisiologia, nós nos tornaremos mais divinos como espelhos da divindade, porque paradoxalmente Deus, criador, existe, mas temos uma partícula dessa divindade imanente, não o Deus, criadora, transcendente, que é a origem de tudo, o alfa e o ômega, mas uma semente de Deus dentro de nós, que vai evoluir até emergirmos em Deus, sem perdemos, paradoxalmente, nossa individualidade. Nós não vamos desaparecer no todo, nós vamos nos interfundir no todo, mantendo nossa individualidade. A melhor metáfora que os espíritos me trouxeram, e isso foi dos espíritos mesmo, não houve nenhum autor que me apresentasse isso encarnado, foi das partículas de H2O. Cada molécula de H2O que compõe um copo de água é um indivíduo molecular. Quando a gente vê o todo do copo de água, parece que os indivíduos desaparecem, mas eles estão ali. É assim que vamos emergir no todo, na felicidade, na perfeição de Deus, sem nos confundirmos com Deus. É uma metáfora grosseira, mas que nos traz a ideia do que vai acontecer em um futuro longínquo. Não interessa pensarmos muito sobre isso agora, porque não é da nossa alçada pensarmos em assuntos dos anjos, para não cairmos nos mesmos equívocos bizarros, grotescos, algumas vezes, lamentavelmente, dantescos, da Idade Média e dos teólogos daquela época. Que procuremos ouvir o termômetro. Por ser uma coisa muito complexa e subjetiva, ouçamos o termômetro da paz, de consciência, do sentimento de estarmos na rota. Procuremos distinguir paz de ausência de conflito, de alívio de um conflito que saiu de cena. Procuremos perceber o que é o desconforto psicológico e o desconforto moral. Lamentavelmente, discernir uma coisa da outra é intraduzível em palavras, a pessoa vai ter que experienciar. Mas procure ouvir essas vozes íntimas. Como diz o Espírito Eugênia para a minha pessoa e para quem me ouve, desde os anos 1990. Deveis a todas as vozes, vozes internas e vozes externas, metaforicamente e literalmente, para que você possa encontrar a sua voz maior dentro de si, que representa Deus, a voz da consciência, ainda que continuemos ouvindo os guias espirituais, encarnados ou desencarnados. Beijo no coração de todos, irmão Endel mais velho, professor e canal em processo de aprimoramento contínuo, pedindo as preces de todos para que acerte mais e erre menos, Benjamin Teixeira de Aguiar.